Ouvintes, bem-vindos a esta emissão da Voz da América em português desde Washington, neste dia 4 de julho, dia da independência dos Estados Unidos, foi em 1776. Hoje aqui na capital americana, depois de uma noite de chuva e trovoadas, estamos com sol e 31 graus centígrados ao microfone, Álvaro Rogério Andrade. A produção é assegurada por Mariano Bartolomeu, na técnica Nelson Herbert Lopes. Como sempre, começamos com os títulos das principais notícias internacionais. Rússia diz que a Ucrânia atacou a capital do país com pelo menos 5 drones que foram abatidos ou neutralizados eletronicamente. No Sudão continuam violentos combates em Omdurman, na parte ocidental do país. Como sempre, a nossa primeira meia hora é dedicada à Angola e vamos começar em Benguela, onde a polícia deteve 4 pessoas que pretendiam avistar-se com o presidente João Lourenço, no mesmo dia em que ativistas denunciaram maus-tratos da polícia quando foram presos durante as manifestações do passado mês de junho.
A polícia, de uma maneira diabólica, entendeu encher a cela onde estávamos com água. E ligou a torneira, encheu a cela de água. Ninguém podia se sentar, nem dormir, a não ter única condição de se manter de pé até o amanhecer.
Em Luanda, líder da UNITA diz que a democracia angolana está em grave perigo de ruir. Vamos também falar do tráfico dos seres humanos e das leis de herança. Práticas tradicionais entram em choque com a lei. Fique connosco para ouvir estas e outras reportagens da Voz da América. Mas antes vamos às notícias internacionais. E começamos na Rússia, cujo governo disse que a Ucrânia atacou a capital do país com pelo menos 5 drones que foram abatidos ou neutralizados eletronicamente. Um dos aeroportos da capital, Moscovo, teve de ser encerrado durante várias horas. Agências de notícias russas indicaram que 2 drones foram interceptados a cerca de 30 km do Kremlin e um terceiro numa região próxima. Outro foi abatido a 40 km a oeste de Moscovo, perto de uma base aérea russa. Na Ucrânia, pelo menos 31 pessoas, incluindo 9 crianças, foram feridas num bombardeamento russo à cidade de Pervomaisk, na região de Kharkiv, no nordeste do país. O presidente russo, Vladimir Putin, por seu lado, garantiu hoje a diversos dirigentes asiáticos que a estabilidade e unidade do seu país, na sua primeira presença num fórum internacional desde que o país foi abalado por um grave motim militar, é a sua prioridade. Putin acrescentou, na cimeira virtual da Organização de Cooperação de Xangai, que o povo russo está consolidado como nunca antes, estava a citar. Por seu lado, os países ocidentais, a Ucrânia, num centro de investigação de possíveis crimes de guerra cometidos pela Rússia naquele país, está a analisar e a recolher provas sobre a decisão dos dirigentes russos de invadirem a Ucrânia em fevereiro do ano passado. O centro não tem poderes para levar dirigentes russos a tribunal, mas vai trabalhar com o Tribunal Penal Internacional que investiga crimes de guerra e crimes contra a humanidade cometidos na Ucrânia. No Sudão, violentos combates eclodiram hoje em Omdurman, na parte ocidental do país, nos arredores da capital, quando o exército tentou cortar as linhas de abastecimento usadas pelas Forças de Apoio Rápido, as RSF. O exército levou a cabo ataques aéreos de artilharia pesada e também foram registados vários confrontos em diversas áreas de Omdurman. As forças da RSF disseram ter abatido um avião e residentes colocaram nas redes sociais vídeos a mostrar um piloto a saltar de paraquedas de um desses aviões. Na Tunísia, um cidadão morreu em confrontos entre residentes e imigrantes de países da África subsaariana, cidade de Sfax, no sul do país. Uma porta-voz das autoridades informou que 3 homens de países da África subsaariana foram presos por suspeita de serem os responsáveis pela morte do tunisino. Nos últimos dias, tem-se registado confrontos entre residentes e milhares de imigrantes africanos que chegaram à cidade na esperança de poderem usar embarcações para entrarem na Europa, o que tem provocado uma crise de imigração sem precedentes na Tunísia. A Agência de Asilo da União Europeia revelou que se registaram 996 mil pedidos de asilo no ano passado, o número mais alto dos últimos 6 anos. A Amnistia Internacional revelou que forças de segurança, rebeldes, separatistas e milícias étnicas cometeram atrocidades nas regiões no nordeste dos Camarões, uma das duas anglófonas que querem a independência. O relatório da Amnistia relata crimes cometidos por milícias contra a comunidade de Mbororo de pastores Fulani, que são vistos pelos separatistas como apoiantes do governo. O relatório detalha ainda o que dizem ser assassinatos, violações e destruição de propriedade por parte das forças de defesa do país. A jornalista russa Helena Milachina, do jornal independente Novaya Gazeta, foi hospitalizada depois de ter sido violentamente espancada na Chechênia, revelou hoje a organização não-governamental russa de defesa dos direitos humanos Memorial. Milachina foi atacada depois de se ter deslocado à República do Cáucaso para cobrir o veredito do julgamento de Zarema Musayeva, mulher de um juiz de origem chechena. A viatura em que viajavam o jornalista e o advogado do jornal Alexander Nemov foi atacado por homens armados no trajeto entre o aeroporto e a capital Grozny. A jornalista e o advogado, que quase não fala nem se mexe neste momento, estão hospitalizados.
Esta é a Voz da América, emissão vespertina em português, diretamente de Washington. Continuamos com as notícias de Angola.
Treze horas e seis minutos na capital americana, em Benguela, 4 candidatos a professores à espera de entrar no Ministério da Educação há 2 anos foram detidos pela Polícia Nacional ontem, quando tentava encontrar-se com o Presidente da República, que tinha acabado de chegar àquela província para uma visita de trabalho. As detenções ocorreram nas imediações da administração municipal no dia em que ativistas denunciaram o que disseram ser maus-tratos de que foram alvo pela polícia quando foram detidos nas manifestações de 17 de junho contra o custo de vida. João Marcos tem a reportagem.
Há 2 semanas, num encontro com a vice-governadora provincial para a área política e social, Lídia Amaro, já os candidatos manifestavam vontade de dialogar com o Presidente da República, a quem tencionam dar a conhecer o que chamam de injustiça. Eles alegam que tiveram positivas nos exames, daí que exijam inserção imediata, mas a ministra do setor, Luísa Grilo, já fez saber que todos terão de ser novamente submetidos a testes no concurso público anunciado na última semana. As detenções, semanas depois de uma série de protestos, com pedidos de exoneração da governante, ocorreram num jardim, quando companheiros seus se encontravam no governo provincial a reforçar a necessidade de uma audiência com João Lourenço. A Polícia Nacional, já contactada, ainda não reagiu a esta situação, nem às denúncias de tortura numa cela com capacidade para não mais de 8 pessoas. Em conferência de imprensa, manifestantes falaram em tortura com recurso a coronhadas, tendo um apresentado vários ferimentos e tentativa de assédio sexual a uma jovem, a ativista Gisele Alberto. Mas houve mais, tal como resume o ativista Fernando Duval.
De um lado para o outro, para você ter que ir para o banheiro, tinhas que pisar muita gente. E o anormal passou a ser normal naquele lugar, porque é a única coisa que tínhamos. Ficamos ali, fomos prendidos sem nenhum esclarecimento. E igualmente fomos soltos também sem nenhum esclarecimento. Tanto nas 51 pessoas na nossa cela, ficamos tão sufocados que nem conseguíamos nos movimentar. A polícia, de uma maneira diabólica, entendeu encher a cela onde estávamos com água. E ligou a torneira, encheu a cela de água, no sentido de que ninguém pudesse sentar, para os que conseguiam sentar, nem dormir, a não ter única condição de se manter de pé até o amanhecer.
A hora em que expedíamos esta peça, no decorrer da visita do presidente João Lourenço, em companhia dos seus homólogos da Zâmbia e da República Democrática do Congo, isto no âmbito do corredor do Lobito, prevalecia o silêncio do Comando Provincial da Polícia. Benguela, João Marcos, Voz da América.
Obrigado, João. Entretanto, a Comissão de Especialidade da Assembleia Nacional, que analisa o projeto de lei sobre liberdade de reunião e de manifestação, uma iniciativa da UNITA, principal partido de oposição, e que foi aprovado na Generalidade, em maio votou a favor do fim da autorização para a realização de protestos. No primeiro dia de debate, ontem, os 58 deputados da Comissão votaram a favor do preâmbulo e do primeiro artigo do projeto, que elimina a necessidade de autorização. A nova lei visa estabelecer as regras e os procedimentos que garantem a liberdade de reunião e de manifestação pacífica e sem armas em lugares públicos e a lei volta a ser debatida na Comissão Especializada amanhã, na leitura de mais 19 artigos que a compõem. Por falar em UNITA, o presidente daquele partido da oposição disse hoje que 31 anos depois da realização das eleições multipartidárias em setembro de 1992, a democracia continua muito frágil em Angola. Ao discursar na abertura de uma conferência sobre geopolítica e segurança nacional, organizada pelo chamado Governo Sombra do próprio partido, Adalberto Costa Júnior afirmou que isto constitui um dos maiores perigos com que a sociedade e o Estado se confrontam no presente momento e é um espectro capaz de pôr em causa a unidade e a subsistência dos angolanos. Mariana José acompanha o discurso do presidente da UNITA.
O líder da UNITA, que falava na abertura da Conferência Nacional sobre Geopolítica e Segurança, enfatizou haver inclinação por parte do governo em apoiar algumas denominações religiosas em detrimento de outras. Adalberto Costa Júnior entende que o tratamento devia ser uniforme.
Isto só demonstra a existência de cumplicidades da parte de alguns dignitários do governo com certas denominações confessionais suspeitas que entraram em Angola e que foram legalizadas, muitas delas, em período da campanha eleitoral.
O presidente da UNITA sublinhou haver dualidade de critérios no tratamento das demais confissões.
Estranho ainda mais que não se tenha observado a mesma inação quando há alguns anos se procurou banir com exclusiva e macabra carga policial e sem o menor respeito à legislação sobre liberdade religiosa as questões ligadas ao aceite à luz do mundo, cujo líder, o pastor Julino Calupeteca, se encontra até hoje a cumprir pena de prisão após um controverso julgamento.
Sobre isto, a Voz da América ouviu o pastor Elias Isaac.
Tanto o partido no poder governa e a oposição podem ter quase o mesmo discurso, parece só diferente, talvez é nas aplicações. Então, para mim é o discurso, não é? O discurso é que me preocupa. Um dia a UNITA vir a ser poder, nós teremos problemas em termos de liberdades religiosas. Isso é um espaço aberto que a própria natureza divina controla, faz aparecer e desaparecer.
Em relação a eventual perigo de instabilidade por intermédio das confissões religiosas no país, o jurista Pedro Capracata entende que Angola há muito deixou de ser de predominância cristã.
Duas vertentes religiosas no mundo, os cristãos e os muçulmanos. Esse combater-se em Angola, a qualquer momento. Angola vai tornar-se um campo de batalha desses dois grupos.
A Conferência Nacional sobre Geopolítica e Segurança é uma organização do Governo Sombra da UNITA, começou esta manhã aqui em Luanda, de onde vos fala para a Voz da América, Manuel José.
Obrigado, Manuel José. Ainda em Luanda, é do lado do governo que agora se mostra preocupado com os elevados índices de tráfico humano e apresenta medidas para o combater, mas analistas têm várias reservas. Coque Mukuta, desde Luanda.
142 casos de tráfico humano foram registados pelas autoridades angolanas. Destes, 20 encontram-se em julgamento as províncias de Luanda, Benguela e as fronteiras do Cunene, Lunda Norte, Namibe, Uís e Zaire têm sido as áreas de maior risco para a atividade de tráfico humano. Segundo Yannick Bernardo, diretor nacional dos Direitos Humanos do Ministério da Justiça e Direitos Humanos, a sua instituição mostra-se preocupada com o aumento de casos de tráfico humano no país.
Desses 142 processos, nós temos já 26 casos que resultaram em condenações e 3 casos que resultaram em absolvição. Nós temos uma propensão, em função da nossa vasta fronteira, partilhamos uma extensa fronteira com vários países e o nível de vigilância não não ser o adequado, aquilo que nós gostaríamos que fosse, isso tem estado a possibilitar com que se verifiquem situações no âmbito do tráfico de seres humanos.
Para o jurista Manuel Cangundo, falta das autoridades angolanas maior fiscalização nas fronteiras angolanas.
O que se devia fazer era, na verdade, reforçar os mecanismos de controle, os mecanismos da fiscalização, os mecanismos, portanto, da imposição e implementação das normas, né, jurídicas. E penso que isto era possível fazer, só é possível fazer com o reforço dos órgãos de defesa e segurança.
Analistas apontam para o desemprego e empregos precários, pobreza extrema e baixos níveis de educação como estando na base do tráfico humano no país. Koke Mukuta, Luanda.
Estamos a transmitir a onda média 1530 MHz e a onda curta 2080 17.655 kHz. A Voz da América está também na internet em voaportugues.com, no seu tablet, telefone ou computador, ou ainda nas redes sociais, através do Facebook, do Instagram, do YouTube e do Twitter com VOA Português. Para contactos, a nossa redação central tem um número no WhatsApp, mais um, 202-251-9466.
África Agora, o espaço de debate que dá voz às tuas preocupações.
Envie perguntas e comentários para o WhatsApp da Voz América. Mais um, 202-251-9466.
Especialistas convidados da Voz da América irão comentar com moderação de jornalistas da Voz da América.
África Agora, um debate sobre temas atuais da África Lusófona, a sexta-feira, na Voz da América.
E nesta sexta-feira, no África Agora, o convidado é o presidente de Cabo Verde, José Maria Neves. Na Semana da Independência do país, o tema vai centrar-se em torno dos desafios dos Estados insulares. O programa é em direto, às 16 horas de Cabo Verde, 17 na Guiné-Bissau e São Tomé e Príncipe, 18 horas de Angola e 19 de Moçambique, através da rádio, ondas curtas, onda média, das rádios parceiras, na nossa página voaportugues.com e ainda Facebook e no YouTube. Em muitas zonas de Angola, as crenças tradicionais entram muitas vezes em conflito com a lei. Um desses casos envolve as heranças e um exemplo vem do Moxico, como nos diz o Fernando Caetano.
No Moxico, especialistas em direitos humanos estão preocupados com a situação de heranças retidas por familiares de falecidos quando a crença no feiticismo inibe as vítimas de denunciar tais casos. Por este facto, o Comitê dos Direitos Humanos, em parceria com a Ordem dos Advogados de Moxico, realizou consultas jurídicas e social gratuitas para recuperação de heranças. Hilário Barroso, que representou a entidade organizadora do evento, falou do objetivo que norteou as consultas jurídicas e social.
O grande objetivo visa precisamente para resgatar toda aquela herança que os órfãos ou viúvas terão perdido por conta do progenitor ter falecido. É desmistificar esta questão cultural africana de que os familiares, quando o seu ente querido morre, ficam com os bens. Porque a família é o pai, a mãe e os filhos.
O líder dos causídicos no Moxico, Belmiro Chimoco.
Há crenças vistas, infelizmente, muitas crianças, famílias inteiras, a padecerem quando, na verdade, o seu progenitor deixou alguma coisa que poderia nos ajudar após a sua morte. A herança é um direito seu, um direito fundamental e que pode recuperar mesmo depois de perder essa herança. E esses direitos de propriedade são daqueles direitos que podem passar muitos anos, a pessoa ainda assim pode recuperar. Um outro problema que nós temos na província do Moxico, infelizmente, é a crença no feitiço. Muita gente não procura os órgãos competentes que é para reaver a herança.
Uma das vítimas de usurpação de bens deixados pelo falecido marido é a doméstica Lonte Clara.
As famílias beneficiaram sem os filhos beneficiarem. Então é por isso que eu cheguei aqui para receber uma boa informação.
Já Piedade Figueiredo, da Ação Social e Igualdade de Gênero no Moxico, solicitou mais apoios às famílias vulneráveis.
Apropriação de herança deve ser debatido em todos os quadrantes sociais. Devemos todos trabalhar para a realização de justiça, a proteção e segurança dos direitos fundamentais dos cidadãos, sobretudo naqueles que, em função da condição econômica e financeira, não têm a capacidade para contratar um advogado.
Voz da América, Fernando Caetano.
E agora vamos ouvir o João Santa Rita com o desporto.
Na página desportiva vamos para Marrocos, onde está neste momento a decorrer o primeiro jogo das meias-finais do Campeonato Africano das Nações de Sub-23. Frente a frente, Egito-Guiné. Egito foi primeiro no grupo B, Guiné foi segundo no grupo A. Mais tarde, ainda hoje, temos a outra meia-final. É o jogo dos dois EMA. Mas não é cerveja moçambicana, é Marrocos contra Mali. Marrocos primeiro no grupo A, Mali segundo no grupo B. A salientar que Marrocos é a única seleção destas quatro nas meias finais que terminou a fase de grupos só com vitórias e foi também a seleção que mais golos marcou. 8 golos nos seus 3 jogos. A melhor defesa, essa contudo, é a do Egito, que na fase de grupos não sofreu um único golo. A final é no fim de semana. Hoje, aqui nos Estados Unidos, termina a fase de grupos da Copa Douro, a competição da CONCACAF, a Taça das Nações da América Central, Norte e Caraíbas. São jogos dos grupos C e D. No grupo C, Panamá, já qualificado, recebe El Salvador, que tem que ganhar, só tem um ponto. O outro jogo é aquele entre Martinica, em segundo, contra a Costa Rica. Martinica tem 3 pontos, Costa Rica tem 1, também tem que ganhar. Caso contrário, hasta la vista. No grupo D temos o jogo dos dois Gs, Guadalupe e Guatemala. Ambos com 4 pontos. O Canadá defronta Cuba. O Canadá tem 2 pontos. Cuba 0. Nada. Nenhum para mostrar. E Canadá tem que ganhar para ter hipóteses de passar. Portanto, já apurados para a fase seguinte, temos no grupo A Estados Unidos e Jamaica. No grupo B, México e Catar. Chegou como convidado e está a estragar a festa às equipas locais. Ficou em segundo lugar no seu grupo, depois de derrotar o México, que ficou em primeiro. No mercado de transferência, os clubes da Arábia Saudita continuam a comprar jogadores na Europa. Agora foi a vez do português Jota, que estava no Celtic da Escócia. Não confundir este Jota com o outro Jota do Liverpool, o Diogo Jota. Jota, que estava no Celtic, foi comprado pelo Al Ittihad, aparentemente por quase 32 milhões de dólares. No Al Ittihad estão lá já Mabrenz Man, Karim Benzema e o grande meio-campista N'Golo Kanté, que veio do Chelsea. A equipa tem como treinador o português Nuno Espírito Santo e vai participar no Mundial de Clubes em dezembro. Vai ser interessante. Outro treinador português que está na Arábia Saudita é Jorge Jesus, que regressou ao Al Hilal, onde estava entre 2018 e 2019. Espírito Santo e Jesus na Arábia Saudita. Interessante, sem dúvida. Recentemente houve notícias que o Al Hilal, portanto de Jorge Jesus, queria comprar Neymar. O Al Hilal recentemente recrutou o capitão da seleção do Senegal, Kalidou Koulibaly, que estava no Chelsea. Outro clube saudita, o Al Nassr, de Cristiano Ronaldo, está interessado no avançado nigeriano Wilfred Zaha, do Crystal Palace. Zaha tem um problema. Aparentemente tem oferta de 3 clubes e diz concordar com todas elas. Vai ter que tomar uma decisão. Vamos para o ténis, para o Wimbledon. Ontem, a veterana Serena Williams, de 41 anos de idade, foi eliminada por Elina Svitolina, da Ucrânia, 6-4, 6-3, 41 anos, a idade não perdoa. Novak Djokovic iniciou da melhor maneira o torneio, que ele já venceu também 7 vezes, batendo Pedro Cachin, da Argentina, 3-0, parciais de 6-3, 6-3, 7-6. Bye bye, hasta la vista, Pedrito. Fica para a próxima.
Em Cabo Verde, o cidadão Adelino Tavares Moreira suspendeu hoje a greve de fome que vinha fazendo há 7 dias em protesto contra o que considerava ser perseguição política por parte da administração do Parlamento. Após a intermediação de um párroco e o diálogo estabelecido com o Provedor de Justiça e o Secretário-Geral da Assembleia Nacional, foram garantidos ao funcionário a reposição da verba que foi descontada no salário de abril e a recolocação no posto de arquivista, e ele então suspendeu a greve, como nos conta o Eugênio Teixeira.
Presença esta terça-feira do secretário-geral da Assembleia Nacional, Angelino Coelho, e do provedor de Justiça, José Carlos Delgado, foi determinante para o levantamento do protesto.
As condições estão cedidas, ele já aceitou, há testemunhas presentes, há o secretário-geral da Assembleia que trouxe essas garantias, o advogado dele e os meios deputados e presentes. Ele já aceitou que vai levantar a greve, agora vai para o hospital para recuperar, ter apoio psicológico, até se recuperar plenamente para voltar ao seu posto de trabalho.
As garantias são reforçadas pelo secretário-geral da Assembleia Nacional, Angelino Coelho.
Nós, desde o início, as condições que nós tínhamos oferecido ao Adelino e as condições que nós oferecemos agora.
Não é? Quais são essas?
Foi aquilo que vocês ouviram do provedor da Justiça.
Depois de 7 dias, Adelino Tavares Moreira, funcionário da Assembleia Nacional Cabo-Verdiana, suspende a greve de fome após ter recebido garantias por parte do secretário-geral da Casa Parlamentar de que terá repostos os direitos laborais que reivindicava. Cidade da Praia, Voz da América, Eugênio Teixeira.
Este é um assunto que iremos envolver na próxima hora, aqui nesta emissão da Voz da América com o Amancio Miguel, que dentro de momentos estará aqui para a segunda meia hora desta edição, neste 4 de julho, dia da independência dos Estados Unidos, mas também iremos desenvolver outras matérias. Em Moçambique, aumentam os casos de raptos, mas também a ideia é de simular raptos para burlar famílias. Este é um tema que iremos envolver desde Manica com o André Batista. Também, na Guiné-Bissau, organizações ligadas à juventude estão preocupadas com a fuga desenfreada dos jovens que têm deixado o país nos últimos anos, principalmente para o Senegal e para Portugal. E com um pouco de música, chegamos ao final desta primeira meia hora. Temos mais uma hora de emissão. Não esqueçamos que temos hoje política na América e também saúde.
São 13 horas e 30 minutos aqui em Washington, D.C. Esta é a segunda parte da emissão vespertina da Voz da América. Neste 4 de julho, dia da independência dos Estados Unidos, foi em 1776. Na sua companhia, o som de Nelson Ebert, a realização de Mariano Bartolomeu, eu sou o homem Singuel, votos de boa escuta. Hoje em destaque nas notícias, Rússia disse que a Ucrânia atacou a capital do país com pelo menos 5 drones que foram abatidos ou neutralizados eletronicamente. No Sudão, continuam violentos combates em Omdurman, na parte ocidental do país. Transmitimos em onda média para Angola e São Tomé e Príncipe, em ondas curtas para todo o mundo e ainda em frequência modulada através de rádios parceiras em Moçambique, Cabo Verde e Guiné-Bissau. Em São Tomé e Príncipe, presentes através do retransmissor local da Voz da América. Notícias em texto, áudio e vídeo da Voz da América no Facebook, YouTube, Twitter e Instagram. Bastante escrever, veio ao português. Nosso WhatsApp é o mais um 202-251-9463. Em seguida, o noticiário internacional com o Álvaro Lugero Andrade.
E começamos na Rússia, onde o governo disse hoje que a Ucrânia atacou a capital do país com pelo menos 5 drones que foram abatidos ou neutralizados eletronicamente. Um dos aeroportos de Moscovo teve que ser encerrado durante várias horas. Agências de notícias russas indicaram que 2 drones foram interceptados a cerca de 530 km do Kremlin e um terceiro numa região mais próxima. Outro foi abatido a 40 km a oeste de Moscovo, perto de uma base aérea. Na Ucrânia, pelo menos 31 pessoas, incluindo 9 crianças, ficaram feridas depois de um bombardeamento russo à cidade de Pervomaisky, na região de Kharkiv, no noroeste do país. Violentos combates eclodiram hoje em Omdurman, na parte ocidental da capital do Sudão, quando o exército tentou cortar as linhas de abastecimentos usadas pelas forças de apoio rápido aos paramilitares da RSF. O exército levou a cabo ataques aéreos e artilharia pesada e registaram-se confrontos em várias áreas de Omdurman. As forças da RSF disseram ter abatido um avião e residentes colocaram nas redes sociais vídeos em que um piloto é visto a saltar-se de um paraquedas de um avião. Um cidadão tunisino morreu em confrontos entre residentes e imigrantes da África subsaariana na cidade de Sfax, no sul do país. Um porta-voz informou que 3 homens de países da África subsaariana foram presos por suspeita de serem os responsáveis pela morte do tunisino. Nos últimos dias, têm-se registado confrontos entre residentes e milhares de imigrantes de países africanos que chegaram àquela cidade na esperança de poderem usar embarcações para entrarem na Europa, provocando uma crise de imigração sem precedentes na Tunísia. A Amnistia Internacional disse que as forças de segurança rebeldes, separatistas e milícias étnicas cometeram atrocidades nas regiões noroeste dos Camarões, uma das 2 anglófonas que querem independência. O relatório da Amnistia Internacional relata crimes cometidos por milícias contra a comunidade de Mbororo de pastores Fulani, que são vistos pelos separatistas como apoiantes do governo. O secretário do Estado americano, Antony Blinken, saudou hoje a decisão do presidente do Senegal, Macky Sall, de não se candidatar a um terceiro mandato nas eleições do próximo ano. O presidente Sall anunciou a sua decisão num discurso pela televisão ontem, colocando fim assim a semanas ou meses de especulação sobre a sua intenção de concorrer a um terceiro mandato em 2024. Para Blinken, a declaração do presidente Sall, estou a citar, é um exemplo para a região que contrasta com aqueles que querem destruir o respeito pelos princípios da democracia, incluindo os limites de mandatos. Tropas israelitas continuam hoje a efetuar buscas no campo de refugiados de Jenin, na margem ocidental do Rio Jordão, numa operação iniciada ontem em que 10 pessoas já foram mortas e cerca de 100 ficaram feridas. O governo de Tel Aviv disse que todos os mortos eram membros das organizações terroristas, enquanto grupos de palestinianos disseram que 5 dos mortos eram integrantes das suas organizações.
13:35 aqui em Washington. Começamos o nosso espaço de reportagem e análise em Cabo Verde, onde o funcionário da Assembleia Nacional, Adelino Tavares Moreira, terminou nesta terça-feira a greve de fome de 7 dias, depois de receber garantias de que as suas exigências serão atendidas. A decisão de suspender a greve foi tomada depois da intervenção de um padre católico, de apelos de várias personalidades, do encontro com o provedor da Justiça, José Carlos Delegado, e o secretário-geral da Assembleia Nacional, Angelino Coelho, que deram garantias de solução ao caso de Tavares. Na cidade da Praia, segue o caso o nosso correspondente Eugênio Teixeira.
A presença esta terça-feira do secretário-geral da Assembleia Nacional, Angelino Coelho, e do provedor de Justiça, José Carlos Delgado, foi determinante para o levantamento do protesto.
As condições estão cedidas, ele já aceitou, há testemunhas presentes, há o secretário-geral da Assembleia que trouxe essas garantias, o advogado dele e os demais deputados presentes. Ele já aceitou que vai levantar a greve, agora vai para o hospital para recuperar, ter apoio psicológico, até se recuperar plenamente para voltar ao seu posto de trabalho.
As garantias são reforçadas pelo secretário-geral da Assembleia Nacional, Angelino Coelho.
Nós, desde o início, as condições que nós tínhamos oferecido ao Adelino, as condições que nós oferecemos agora. Não é?
Quais são essas?
Foi aquilo que vocês ouviram do provedor da Justiça.
Depois de 7 dias, Adelino Tavares Moreira, funcionário da Assembleia Nacional Cabo-Verdiana, suspende a greve de fome após ter recebido garantias por parte do secretário-geral da Casa Parlamentar de que terá repostos os direitos laborais que reivindicava. Cidade da Praia, Voz da América, Eugênio Teixeira.
Obrigado, Eugênio. Agora vamos à parte central de Moçambique, a província de Manica, de onde o André Batista reporta que a impunidade dos mandantes de rapto está a propiciar uma nova onda de burla em que vítimas estimulam seu próprio sequestro para tirar proveito, particularmente financeiro, dizem alguns analistas que o André Batista entrevistou.
A polícia moçambicana em Manica registrou em menos de um mês o segundo caso de simulação de rapto com a intenção de extorquir valores monetários no seio familiar. O caso mais recente ocorreu na segunda-feira 3, no distrito de Vanduzi, interior da província de Manica, em que duas estudantes universitárias simularam seu próprio rapto para extorquir dinheiro à avó de uma das vítimas. As duas raparigas acabaram presas. Em 2022, outro caso de simulação de rapto foi registrado em que um homem simulou seu próprio rapto para pedir resgate à família e quitar sua dívida com as agiotas.
Estamos diante de um caso de simulação de rapto. Trata-se dessas duas jovens que são indiciadas no crime que acabou de me referir. Combinou com sua amiga, ambas estudantes do Instituto, cita aqui na cidade, no distrito de Vanduzi. A mesma tinha intentos por cumprir, tinha seus programas por cumprir, tendo decidido inventar com sua própria ou com sua amiga, como se tivessem sofrido um rapto enquanto saíam do instituto que cá acabo de me referir, em direção à casa.
Sublinhou Mateus Mindo. Entretanto, analistas moçambicanos observam que esta nova prática de fraude com recurso à simulação de rapto pode ser resultado da inércia policial na impunidade dos grandes raptos, que além de desgaste económico no tecido empresarial, estão a provocar uma quebra no contrato social. Para o analista Wilker Dias, os raptos domésticos são reflexo de um crime que está a se enraizar na sociedade, alimentado pela ideia de impunidade.
Esta simulação do próprio rapto de parte dessas raparigas, após com que o dinheiro ao avô, praticamente o reflexo de um tipo de crime que cada vez mais tem enraizado e sem solução. Temos a questão da desigualdade social que é cada vez mais gritante e vai alimentando este tipo de indústrias, e a impunidade é um mal a se ter em conta.
Por sua vez, Samuel Smango, analista político, afirma que os raptos já são um cancro na sociedade moçambicana, com consequências económicas, sociais e políticas, que incluem a fratura da garantia de segurança aos indivíduos e propriedades.
No caso concreto de Manica, não é a primeira vez que nós temos um tipo de rapto, digamos, um rapto doméstico. Eu diria mesmo que este caso de Manica deve mostrar à sociedade que este crime organizado tende também a domesticar-se, tende a passar a pequenos crimes, porque as pessoas entendem que este crime de rapto, porque dificilmente é esclarecido, pode ajudar a resolver problemas económicos das pessoas.
Anotou Samuel Smango. Desde 2021 até maio de 2023, dados oficiais indicam que houve 28 empresários ou seus parentes raptados, na sua maioria na cidade de Maputo e Matola, seguida de Beira e Manica. Destes, o governo diz que 15 já foram esclarecidos, faltando 13 por decifrar. De Manica, André Batista, para a Voz da América.
Obrigado, André. Agora vamos ao encontro do Ramos Miguel, que reporta que o secretário de Estado da Juventude e Desporto de Moçambique, Oswaldo Petersburgo, anunciou que o governo, com o apoio do Banco Mundial, decidiu financiar 500 pequenas empresas de jovens naquela província como parte do esforço para travar o seu recrutamento para as fileiras do terrorismo. Ramos.
Petersburgo indicou que os selecionados estão a ser capacitados em matéria de gestão de negócios e elaboração de projetos e fazem parte de um grupo de 3.500 jovens de todo o país que vão também beneficiar de financiamento no âmbito do programa governamental Agora Empresa.
E nesta fase nacional, dos 3.500 jovens que vão para a capacitação, iremos selecionar 500 empresas de jovens para financiar com valores até 1,5 milhão de medicais, segundo seus próprios planos de negócios, num valor global de 750 milhões de medicais já disponíveis com apoio do Banco Mundial.
Aquele governante avançou que o dinheiro será disponibilizado assim que terminar a capacitação dos selecionados.
Depende da forma rápida como vocês vão terminar esta formação, produzir os planos de negócios para depois aceder ao financiamento.
A pobreza, as desigualdades, as desigualdades sociais, os empregos, sobretudo da juventude, as assimetrias regionais, são apontados por vários estudos sobre a situação em Cabo Delgado, como sendo alguma das causas do terrorismo naquela província rica em recursos energéticos. O jurista e analista político Paulino Costa diz ser necessário que o governo e seus parceiros olhem para esses aspectos, particularmente a questão da falta de empregos para jovens.
Que é preciso irmos vendo como é que é a vida dos jovens, que oportunidade pode ser criada para os jovens, de maneiras a que eles não se sintam relegados para outras vidas. Porque não observar bem esta questão social é esta que depois é aproveitada por pessoas de má fé para instrumentalizar essas pessoas que estão em dificuldades e depois lançar de novo para o terrorismo. Tem que haver retorno, tem que haver retoma de todas as atividades, mas sempre na situação de check and balance.
Entretanto, o sociólogo e analista político Francisco Massini critica o fato de se elevar demasiadamente as expectativas relativamente ao arranque do projeto de gás natural e feito em Cabo Delgado, no sentido de que isso poderá resolver o problema da falta de empregos para jovens. Para aquele analista, são necessárias políticas que aliciem os jovens, sobretudo os das zonas rurais, a envolverem-se em toda a cadeia de valor da produção agrária, porque entende, isso é que pode combater o desemprego e a pobreza.
Vai arrancar brevemente o projeto da Total de Gás Natural. E tem algum dinheiro que vai entrar para a economia moçambicana e acredito que vai ajudar a melhorar. E não vai produzir problemas de desemprego, porque os grandes projetos não resolvem isso. Quem resolve o problema de desemprego são as pequenas empresas.
De Maputo para a Voz da América, Ramos Miguel.
13 horas e 43 minutos, na Guiné-Bissau, organizações ligadas à juventude manifestam-se preocupadas com a fuga que dizem que é desenfreada de jovens que vão, em particular, a Portugal à procura de oportunidades. A realidade, tal como reporta o Lassana Kassamá, é tão nítida que não passa despercebida.
As famílias pagam entre 2 mil e 4 mil dólares americanos para que o filho, sobrinho ou um outro membro da família obtenha visto de entrada para Portugal enquanto primeiro país do destino dos jovens guineenses para a Europa. Os registros evidenciam o quanto a febre é grande no meio da juventude guineense, que argumenta a falta de alternativas, mesmo sem a certeza de uma vida melhor no país do acolhimento.
Precisamos viajar para mudar o rumo da nossa vida. Pode ser em Portugal e qualquer país da Europa.
Quer saber, né, porque a situação da vida aqui não é favorável. Já decidi sair da Guiné. Para onde queres ir? Quero ir para Portugal.
Acontece, porém, que a maioria das pessoas que deixam a Guiné com pretexto de ir estudar em Portugal ou passar férias em Espanha, enquanto canais de facilidade para a obtenção do visto terminam nas construções civis, nos serviços de segurança e nas empresas de limpeza, com salários mínimos que não vão além dos 760 euros, equivalente a 830 dólares americanos. Mas tudo isso tem uma explicação, disse o presidente da Rede Nacional das Associações Venezuelanas jornais, a Bolha Yaura. Yaura afirma que a fuga desenfreada dos jovens guineenses para o estrangeiro tem a ver mais com a ausência de políticas públicas atrativas para a juventude.
Essas políticas públicas começam por qualidade do próprio ensino, qualidade do nosso sistema sanitário, mas sobretudo promover um ambiente econômico favorável que possa incentivar o empreendimento em diferentes áreas.
Namir Silva Morgado, presidente do Instituto da Juventude, uma estrutura do governo responsável pela implementação das políticas ligadas ao setor da juventude, defende que a fuga da maioria dos jovens guineenses para a Europa não é apenas um contexto circunscrito à Guiné-Bissau.
Não é porque o país não dispõe de políticas públicas, não é que oferecem condições para os jovens viverem aqui, para os jovens desenvolverem as suas atividades e consigam erguer na vida. Não é isso.
Por sua vez, o secretário-executivo do Fórum Nacional da Juventude e População, Baita Baiana, diz à Voz América que a problemática deve ser questionada a partir do momento em que tudo terá começado.
Este assunto ganhou a sua dinâmica a partir de 2019. E todos nós sabemos o que aconteceu em 2019. O país passou por um processo eleitoral em que teve um novo regime e, a partir desse período, os jovens guineenses têm, de que maneira, optado por esta migração.
Guiné-Bissau debate com a fuga da sua juventude para a Europa, sobretudo para Portugal. Lassana Kazama, para a Voz América.
Obrigado, Lassana. Uma indicação que temos de Angola, da conta de 4 candidatos a professores à espera de inserção a 2 anos do Ministério da Educação, foram detidos pela Polícia Nacional em Benguela nesta segunda-feira, quando tentavam uma audiência com o Presidente da República, João Lourenço, que tinha acabado de chegar àquela província para uma visita de trabalho. As detenções ocorreram nas imediações da Administração Municipal de Benguela, no dia em que ativistas cívicos, no balanço de manifestação contra o custo de vida de 7 de junho, denunciavam graves violações de direitos humanos numa cela com mais de 55 detidos. As decisões do Supremo Tribunal dos Estados Unidos são sempre aguardadas com grande interesse pelas implicações práticas que têm. Se muitos casos não chamam muito a atenção, outros causam paragonas nos jornais e portais da internet aqui dos Estados Unidos. Foi o que aconteceu na semana passada. É Política na América com João Santa Rita.
Na semana que findou, o Supremo Tribunal dos Estados Unidos considerou de inconstitucional programas de universidades que tinham como objetivo facilitar a entrada de estudantes de minorias étnicas ou raciais. Conhecidos como programas de ação afirmativa, esses programas existem em muitos setores da vida americana e foram inicialmente introduzidos, no início da década de 1960, para remediar e corrigir os efeitos da discriminação que os negros americanos tinham sofrido ao longo dos séculos. Mais tarde, esses programas estenderam-se a outras minorias étnicas ou raciais, mas, ironicamente, no caso das universidades, os principais queixosos foram americanos de origem asiática que disseram estar-lhes a ser negada a entrada em prestigiosas universidades, apesar de serem eles quem têm as notas mais altas de acesso a essas mesmas universidades e que isso, disseram eles, constitui discriminação contra eles. Mas, se os casos em análise pelo Supremo Tribunal dizem respeito a duas universidades, Harvard e Carolina do Norte, há receios que isso possa ter implicações nas admissões em todas as universidades americanas. Julian Taylor, membro da coligação Ação Afirmativa na Universidade da Carolina do Norte, disse que a decisão vai resultar em que estudantes negros, ou de outras raças, irão ser afetados nos níveis de admissão. Taylor manifestou, no entanto, a esperança que as universidades encontrem alternativas para considerar a raça de um estudante através de um sistema igualitário para todos. O antigo vice-presidente dos Estados Unidos, Mike Pence, rejeitou, contudo, as preocupações de que o fim das políticas de ação afirmativa poderão ter um impacto negativo na diversidade racial das universidades americanas.
I have every confidence that African Americans and other minority Americans are going to continue to compete and
eu tenho total confiança em que os africano-americanos e outras minorias americanas vão continuar a competir e ter sucesso nas universidades em redor do país. Mas vamos alcançar isso com uma sociedade cega à cor, o que eu penso ser a aspiração de todos os americanos.
But we're going to do it with a colorblind society that I think is the aspiration of every American.
Eram palavras do antigo vice-presidente americano Mike Pence. Mas há quem manifeste ceticismo que isso venha a acontecer. David Hinojosa faz parte do Comitê de Advogados para os Direitos Cívicos na Lei.
We call upon the universities themselves to continue to engage in substantial outreach.
O nosso apelo é para que as universidades continuem elas próprias envolvidas em programas que visam o recrutamento de estudantes que estão em situações desfavorecidas. Nada nesta decisão do Tribunal proíbe isso.
Nothing in this opinion prohibits that.
Eram palavras de David Hinojosa, do Comitê de Advogados para os Direitos Cívicos na Lei. Numa mensagem, o presidente da Universidade da Carolina do Norte, Kevin Guskiewicz, disse que a decisão do Tribunal não é o que eu esperava, mas a Universidade vai respeitar a decisão do Supremo Tribunal e seguir a sua opinião. Ao escrever a decisão, o presidente do Supremo Tribunal disse que a decisão de proibir processos de admissão com base na raça não proíbem as universidades de levarem em consideração uma discussão de um estudante em como a raça tinha afetado a sua vida, quer através da discriminação ou inspiração, ou de outro modo. Mas não foi só na questão da raça que o Supremo Tribunal tomou uma decisão na semana passada que afeta estudantes universitários. O Supremo Tribunal anulou um programa do presidente Biden para anular ou reduzir as dívidas de estudantes ao governo federal, afirmando que o presidente não tem autoridade para tal sem o apoio do Congresso. O congressista do Partido Democrático, Ro Khanna, condenou a decisão numa entrevista à cadeia de televisão ABC.
You have all of these students who have relied on a promise that they are going to have their student loans forgiven.
Temos todos esses estudantes que confiaram numa promessa de que teriam as suas dívidas perdoadas. Eu, pessoalmente, tive que fazer empréstimos de $150,000 durante os meus estudos. Houve tempos na minha vida em que tive que pedir atrasos nos pagamentos. Tive sorte, consegui pagar essas dívidas, mas isso é realmente algo de muito duro.
Been able to pay them off, but this is a real hardship.
Eram palavras do congressista Ro Khanna. Outra decisão da semana passada nada teve a ver com estudantes ou universidades, mas sim com um caso envolvendo a proprietária de um negócio de criação de páginas na internet que se recusou a fornecer serviços a casais gay ou homossexuais, argumentando que não podia fazer isso devido às suas crenças religiosas. O tribunal decidiu a favor da proprietária. Linda McLean é professora de lei na Universidade de Boston e disse que os juízes que votaram contra a decisão foram da opinião que a proprietária estava a discriminar contra clientes, o que é proibido por lei.
For the majority, you know, the story is people whose creative expression is being compelled.
Para a maioria do tribunal, o caso era de pessoas cujas expressões criativas estavam a ser obrigadas a fazer algo. Aqueles que se opuseram à decisão disseram que era um caso de pessoas a tentarem obter bens e serviços no mercado e foi-lhes negado isso. Eram palavras de Linda McLean, professora de Direito. Mas o antigo vice-presidente Mike Pence analisou que isto foi uma vitória de liberdade religiosa.
That strong conservative majority also affirmed the right of every American to live.
Esta forte maioria conservadora afirmou também o direito de todos os americanos viverem, trabalharem e praticarem a sua religião de acordo com a sua consciência.
According to the dictates of their conscience.
Eram palavras de Mike Pence, antigo vice-presidente dos Estados Unidos. O Supremo Tribunal está agora de férias. Voltará a ter audiências mais tarde este ano e, sem dúvida, que isso vai ser seguido atenciosamente pelo público americano.
Após anos de especulação, o presidente do Senegal, Macky Sall, surpreendeu a nação na noite de segunda-feira quando anunciou que não tentaria um terceiro mandato. A decisão é uma vitória para a democracia na África Ocidental, onde os países gravitaram em direção ao autoritarismo nos últimos anos. Falando num discurso na televisão do Palácio Presidencial em Dakar, o presidente Macky Sall disse que sabia que a sua decisão seria uma surpresa.
O Senegal é uma pessoa, e ele é um líder également capable.
Macky Sall afirmando que o Senegal é maior do que ele e está cheio de líderes que também são capazes de levar o país ao desenvolvimento. E disse mais, e cito, tem um código de honra e um senso de responsabilidade histórica que me obriga a preservar a minha dignidade e a minha palavra. Recorde-se que, desde que assumiu o cargo em 2012, Macky Sall bloqueou a liberdade de imprensa, reprimiu protestos pacíficos e prendeu vários rivais políticos.
Na página de Lila, vamos para Marrocos, onde está neste momento a decorrer o primeiro jogo das meias-finais do Campeonato Africano das Nações de Sub-23, frente a frente Egito-Guiné. Egito foi primeiro no grupo B, Guiné foi segundo no grupo A. Mais tarde, ainda hoje, temos a outra meia-final, é o jogo dos dois EMA, mas não é cerveja moçambicana, é Marrocos contra Mali. Marrocos primeiro no grupo A, Mali segundo no grupo B. A salientar que Marrocos é a única seleção destas quatro nas meias-finais que terminou a fase de grupos só com vitórias e foi também a seleção que mais golos marcou. 8 golos nos seus 3 jogos. A melhor defesa, essa contudo, é a do Egito, que na fase de grupos não sofreu um único golo. A final é no fim de semana. Hoje, aqui nos Estados Unidos, termina a fase de grupos da Copa Douro, a competição da CONCACAF, a Taça das Nações da América Central, Norte e Caraíbas. São jogos dos grupos C e D. No grupo C, Panamá, já qualificado, recebe El Salvador, que tem que ganhar, só tem um ponto. O outro jogo é aquele entre Martinica, em segundo, contra a Costa Rica. Martinica tem 3 pontos, Costa Rica tem 1, também tem que ganhar. Caso contrário, hasta la vista. No grupo D, temos o jogo dos dois Gs, Guadalupe e Guatemala. Ambos com 4 pontos, o Canadá defronta Cuba, o Canadá tem 2 pontos, Cuba 0, nada, nenhum para mostrar, e Canadá tem que ganhar para ter hipóteses de passar. Portanto, já apurados para a fase seguinte, temos no grupo A Estados Unidos e Jamaica, no grupo B México e Catar. Chegou como convidado e está a estragar a festa às equipas locais. Ficou em segundo lugar no seu grupo depois de derrotar o México, que ficou em primeiro. No mercado de transferência, os clubes da Arábia Saudita continuam a comprar jogadores na Europa. Agora foi a vez do português Jota, que estava no Celtic da Escócia. Não confundir este Jota com o outro Jota do Liverpool, o Diogo Jota. Jota, que estava no Celtic, foi comprado pelo Al Ittihad, aparentemente por quase 32 milhões de dólares. No Al Ittihad estão lá já Mabrenz Mena, Karim Benzema e o grande meio-campista N'Golo Kanté, que veio do Chelsea. A equipa tem como treinador o português Nuno Espírito Santo e vai participar no Mundial de Clubes em dezembro. Vai ser interessante. Outro treinador português que está na Arábia Saudita é Jorge Jesus, que regressou ao Al Hilal, onde estava entre 2018 e 2019. Espírito Santo e Jesus na Arábia Saudita. Interessante, sem dúvida. Recentemente houve notícias que o Al Hilal, portanto de Jorge Jesus, queria comprar Neymar. O Al Hilal recentemente recrutou o capitão da seleção do Senegal, Kalidou Koulibaly, que estava no Chelsea. Outro clube saudita, o Al Nassr, de Cristiano Ronaldo, está interessado no avançado nigeriano Wilfred Zaha, do Crystal Palace. Zaha tem um problema. Aparentemente tem oferta de 3 clubes e diz concordar com todas elas. Vai ter que tomar uma decisão. Vamos para o ténis, para o Wimbledon, onde ontem a veterana Serena Williams, de 41 anos de idade, foi eliminada por Elina Svitolina, da Ucrânia, 6-4, 6-3, 41 anos, a idade não perdoa. Novak Djokovic iniciou da melhor maneira o torneio, que ele já venceu também 7 vezes, batendo Pedro Cachin, da Argentina, 3-0, parciais de 6-3, 6-3, 7-6. Bye bye, hasta la vista, Pedrito. Fica para a próxima.
E assim, com o desporto de João Santa Rita, marcamos o ponto final a esta segunda parte. Dentro de instantes, voltamos para a terceira parte. Nelson Ebert, Mariano Bartolomeu e eu, Mães Miguel. Até já. We'll be right back. São neste momento 14 horas aqui em UFC e esta é a terceira parte da emissão vespertina da Voz da América neste 4 de julho. Passam 247 anos depois que os Estados Unidos ficaram independentes. Ao microfone, sou o Amancio Miguel. A realização é do Lio Sahilo, no som Nelson Ebert. Votos de boa escuta. Transmitimos em ondas curtas para todo o mundo e ainda em frequência modulada através de rádios parceiras em Moçambique, Cabo Verde, Guiné-Bissau e do retransmissor local da Voz América em São Tomé e Príncipe. Na internet estamos em www.voa.com e também pode acompanhar-nos no Facebook, no YouTube, Twitter e Instagram com a referência VOA Português e o nosso WhatsApp é o mais de 202-251-9466. Hoje nas notícias, Rússia diz que a Ucrânia atacou a capital do país com pelo menos 5 drones que foram abatidos ou neutralizados eletronicamente. No Sudão, continuam violentos combates em Omdurman, na parte ocidental do país. Fuga de jovens para o exterior é preocupação na Guiné-Bissau e a impunidade de mandantes de raptos em Moçambique está a propiciar uma nova onda de burla. Em Angola, o presidente da UNITA disse hoje que 31 anos depois da realização das eleições multipartidárias, que foram em setembro de 1992, a democracia no país continua muito frágil e isso constitui um dos maiores perigos com que a sociedade e o Estado se confrontam no presente momento e um espectro capaz de pôr em causa a unidade e a subsistência dos angolanos. Na abertura de uma conferência sobre a geopolítica e segurança nacional, organizada pelo governo Sombra do partido, Adalberto Costa Júnior disse que, deliberadamente ou apenas por inépcia, o edifício da democracia angolana está claramente em grave crise e ameaça ruir. Costa Júnior acrescentou, e cito, sou um cego, não vê o que o executivo do MPLA deixou de cumprir com um dos pressupostos legais que consiste na responsabilidade constitucional de garantir e consolidar o Estado democrático e de direito em Angola. Fim da citação. Para o líder da UNITA, deliberadamente ou apenas por inépcia, o edifício da democracia angolana está claramente em grave crise e ameaça ruir. 14 horas e 3 minutos aqui em Washington, D.C. Na Guiné-Bissau, na lista de desafios do futuro governo, estão os sonhos da juventude. Organizações que trabalham com esta faixa etária da sociedade manifestam-se, entretanto, preocupadas com a fuga desenfreada dos jovens guineenses que abandonam o país nos últimos anos, sendo Portugal um dos destinos preferenciais. Lassana Kassamá reporta.
As famílias pagam entre 2 mil e 4 mil dólares americanos para que o filho, sobrinho ou um outro membro da família obtenha visto de entrada para Portugal enquanto primeiro país do destino dos jovens guineenses para a Europa. Os registros evidenciam o quanto a febre é grande no meio da juventude guineense, que argumenta a falta de alternativas, mesmo sem a certeza de uma vida melhor no país do acolhimento.
Precisamos viajar para mudar o rumo da nossa vida. Pode ser em Portugal e qualquer país da Europa.
Quer saber, né, porque a situação da vida aqui não é favorável. Já decidi, vou sair da Guiné. Para onde queres ir? Quero ir para Portugal.
Acontece, porém, que a maioria das pessoas que deixam a Guiné com pretexto de ir estudar em Portugal ou passar férias em Espanha, enquanto canais de facilidade para a obtenção do visto terminam nas construções civis, nos serviços de segurança e nas empresas de limpeza, com salários mínimos que não vão além dos 760 euros, equivalente a 830 dólares americanos. Mas tudo isso tem uma explicação, disse o presidente da Rede Nacional das Associações Ministro Renais, a Bolet Yaura. Yaura afirma que a fuga desenfreada dos jovens guineenses para o estrangeiro tem a ver mais com a ausência de políticas públicas atrativas para a juventude.
Essas políticas públicas começam por qualidade do próprio ensino. ensino, qualidade do nosso sistema sanitário, mas sobretudo promover um ambiente econômico favorável que possa incentivar o empreendimento em diferentes áreas.
Namir Silva Morgado, presidente do Instituto da Juventude, uma estrutura do governo responsável pela implementação das políticas ligadas ao setor da juventude, defende que a fuga da maioria dos jovens guineenses para a Europa não é apenas um contexto circunscrito à Guiné-Bissau.
Não é porque o país não dispõe de políticas públicas, não é que oferecem condições para os jovens viverem aqui, para os jovens desenvolverem as suas atividades e consigam erguer na vida. Não é isso.
Por sua vez, o secretário-executivo do Fórum Nacional da Juventude e População, Baita Baiana, diz à Voz América que a problemática deve ser questionada a partir do momento em que tudo terá começado.
Este assunto ganhou a sua dinâmica a partir de 2019. E todos nós sabemos o que aconteceu em 2019. O país passou por um processo eleitoral em que teve um novo regime e, a partir desse período, os jovens guineenses têm, de que maneira, optado por esta migração.
Guiné-Bissau debate com a fuga da sua juventude para a Europa, sobretudo para Portugal. La Sanquezama, para a Voz América.
Em Moçambique, a impunidade dos mandantes dos raptos está a propiciar uma nova onda de burla em que as vítimas simulam o seu próprio sequestro para tirar proveito, sobretudo financeiro, dizem analistas. A polícia em Manica registrou em menos de um mês o segundo caso de simulação de rapto com a intenção de extorquir valores monetários no seio familiar. É a reportagem de André Batista.
A polícia moçambicana em Manica registrou em menos de um mês o segundo caso de simulação de rapto com a intenção de extorquir valores monetários no seio familiar. O caso mais recente ocorreu na segunda-feira 3, no distrito de Vanduzi, interior da província de Manica, em que duas estudantes universitárias simularam seu próprio rapto para extorquir dinheiro à avó de uma das vítimas. As duas raparigas acabaram presas. Em 2022, outro caso de simulação de rapto foi registrado em que um homem simulou seu próprio rapto para pedir resgate à família e quitar sua dívida com as iotas.
Estamos diante de um caso de simulação de rapto. Trata-se dessas duas jovens que são indiciadas no crime que acabo de me referir. Combinou com sua amiga, ambas estudantes do Instituto, cita aqui na cidade, no distrito de Vanduzi. A mesma tinha intentos por cumprir, tinha seus programas por cumprir, tendo decidido inventar com sua própria, com sua amiga, em como se tivessem sofrido um rapto enquanto saíam do instituto que cá acabo de me referir, em direção à casa.
Sublinhou Mateus Mindu. Entretanto, analistas americanos observam que esta nova prática de fraude com recurso à simulação de rapto pode ser resultado da inércia policial na impunidade dos grandes raptos, que além de desgaste económico no tecido empresarial, estão a provocar uma quebra no contrato social. Para o analista Wilker Dias, o rapto domésticos são reflexo de um crime que está a se enraizar na sociedade, alimentado pela ideia de impunidade.
Esta simulação do próprio rapto por parte dessas raparigas, após que o dinheiro ao avô, praticamente o reflexo de um tipo de crime que cada vez mais tem enraizado e sem solução. Temos a questão da desigualdade social que é cada vez mais gritante e vai alimentando este tipo de indústrias, e a impunidade é um mal a se ter em conta.
Por sua vez, Samuel Simango, analista político, afirma que os raptos já são um cancro na sociedade moçambicana, com consequências económicas, sociais e políticas, que incluem a fratura da garantia de segurança aos indivíduos e propriedades.
O caso concreto de Manica não é a primeira vez que nós temos um tipo de rapto, digamos, um rapto doméstico. Eu diria mesmo que este caso de Manica deve mostrar à sociedade que este crime organizado tende também a domesticar-se, tende a passar a pequenos crimes, porque as pessoas entendem que este crime de rapto, porque dificilmente é esclarecido, pode ajudar a resolver problemas económicos das pessoas.
Anotou Samuel Simango. Desde 2021 até maio de 2023, dados oficiais indicam que houve 28 empresários ou seus parentes raptados na sua maioria na cidade de Maputo e Matola, seguida de Beira e Manica. Destes, o governo diz que 15 já foram esclarecidos, faltando 13 por decifrar. De Manica, André Batista, para a Voz da América.
O funcionário da Assembleia Nacional de Cabo Verde, Adelino Tavares Moreira, terminou nesta terça-feira A greve de fome de 7 dias, depois de receber garantias de que as suas exigências serão atendidas da Cidade da Praia, Eugério Teixeira.
Presença esta terça-feira do secretário-geral da Assembleia Nacional, Angelino Coelho, e do provedor de justiça, José Carlos Delgado, foi determinante para o levantamento do protesto.
As condições estão cedidas, ele já aceitou, há testemunhas presentes, há o secretário-geral da Assembleia que trouxe essas garantias, o advogado dele e os meios deputados presentes. Ele já aceitou que vai levantar a greve, agora vai para o hospital para recuperar, ter apoio psicológico, até se recuperar plenamente para voltar ao seu posto de trabalho.
As garantias são reforçadas pelo secretário-geral da Assembleia Nacional, Angelino Coelho.
Nós, desde o início, as condições que nós tínhamos oferecido ao Abelino e as condições que nós oferecemos agora. Não é? Foi aquilo que vocês ouviram do provedor da Justiça.
Depois de 7 dias, Adelino Tavares Moreira, funcionário da Assembleia Nacional Cabo-Verdiana, suspende a greve de fome após ter recebido garantias por parte do secretário-geral da Casa Parlamentar de que terá repostos os direitos laborais que reivindicava. Cidade da Praia, Voz da América, Eugênio Teixeira.
Obrigado, Eugênio Teixeira. São neste momento 14 horas e 10 minutos aqui em Washington. Hoje é dia da política na América. As decisões do Supremo Tribunal Americano são sempre aguardadas com grande interesse pelas implicações práticas que têm. Se vários casos não chamam muita atenção, outros causam, ou melhor, são destaque na imprensa. João Santa Rita, de seguida com a política na América.
Na semana que findou, o Supremo Tribunal dos Estados Unidos considerou de inconstitucional programas de universidades que tinham como objetivo facilitar a entrada de estudantes de minorias étnicas ou raciais. Conhecidos como programas de ação afirmativa, esses programas existem em muitos setores da vida americana e foram inicialmente introduzidos, no início da década de 1960, para remediar e corrigir os efeitos da discriminação que os negros americanos tinham sofrido ao longo dos séculos. Mais tarde, esses programas estenderam-se a outras minorias étnicas ou raciais, mas, ironicamente, no caso das universidades, os principais queixosos foram americanos de origem asiática que disseram estar-lhes a ser negada a entrada em prestigiosas universidades, apesar de serem eles quem têm as notas mais altas de acesso a essas mesmas universidades e que isso, disseram eles, constitui discriminação contra eles. Mas, se os casos em análise pelo Supremo Tribunal dizem respeito a duas universidades, Harvard e Carolina do Norte, há receios que isso possa ter implicações nas admissões em todas as universidades americanas. Julian Taylor, membro da coligação Ação Afirmativa na Universidade da Carolina do Norte, disse que a decisão vai resultar em que estudantes negros, ou de outras raças, irão ser afetados nos níveis de admissão. Taylor manifestou, no entanto, a esperança que as universidades encontrem alternativas para considerar a raça de um estudante através de um sistema igualitário para todos. O antigo vice-presidente dos Estados Unidos, Mike Pence, rejeitou, contudo, as preocupações de que o fim das políticas de ação afirmativa poderão ter um impacto negativo na diversidade racial das universidades americanas.
I have every confidence that African Americans and other minority Americans are going to continue to compete and
succeed. Eu tenho total confiança em que os africano-americanos e outras minorias americanas vão continuar a competir e ter sucesso nas universidades em redor do país. Mas vamos alcançar isso com uma sociedade cega à cor, o que eu penso ser a aspiração de todos os americanos.
But we're going to do it with a colorblind society that I think is the aspiration of every American.
Eram palavras do antigo vice-presidente americano Mike Pence. Mas há quem manifeste ceticismo que isso venha a acontecer. David Hinojosa faz parte do Comitê de Advogados para os Direitos Cívicos na Lei.
We call upon the universities themselves to continue to engage in substantial outreach.
O nosso apelo é para que as universidades continuem elas próprias envolvidas em programas que visam o recrutamento de estudantes que estão em situações desfavorecidas. Nada nesta decisão do Tribunal proíbe isso.
Nothing in this opinion prohibits that.
Eram palavras de David Hinojosa, do Comitê de Advogados para os Direitos Cívicos na Lei. Numa mensagem, o presidente da Universidade da Carolina do Norte, Kevin Guskiewicz, disse que a decisão do Tribunal não é o que eu esperava, mas a Universidade vai respeitar a decisão do Supremo Tribunal e seguir a sua opinião. Ao escrever a decisão, o Presidente do Supremo Tribunal disse que a decisão de proibir processos de admissão com base na raça não proíbem as universidades de levarem em consideração uma discussão de um estudante em como a raça tinha afetado a sua vida, quer através da discriminação ou inspiração, ou de outro modo. Mas não foi só na questão da raça que o Supremo Tribunal tomou uma decisão na semana passada que afeta estudantes universitários. O Supremo Tribunal anulou um programa do Presidente Biden para anular ou reduzir as dívidas de estudantes ao Governo Federal, afirmando que o Presidente não tem autoridade para tal sem o apoio do Congresso. O congressista do Partido Democrático, Ro Khanna, condenou a decisão numa entrevista à cadeia de televisão ABC.
You have all of these students who have relied on a promise that they are going to have their student loans forgiven.
Temos todos esses estudantes que confiaram numa promessa de que teriam as suas dívidas perdoadas. Eu, pessoalmente, tive que fazer empréstimos de $150,000 durante os meus estudos. Houve tempos na minha vida em que tive que pedir atrasos nos pagamentos. Tive sorte, consegui pagar essas dívidas, mas isso é realmente algo de muito duro. Eram palavras do congressista Ro Khanna. Outra decisão da semana passada nada teve a ver com estudantes ou universidades, mas sim com um caso envolvendo a proprietária de um negócio de criação de páginas na internet que se recusou a fornecer serviços a casais gay ou homossexuais, argumentando que não podia fazer isso devido às suas crenças religiosas. O tribunal decidiu a favor da proprietária. Linda McLean é professora de lei na Universidade de Boston e disse que os juízes que votaram contra a decisão foram da opinião que a proprietária estava a discriminar contra clientes, o que é proibido por lei.
Para a maioria, you know, the story is people whose creative expression is being compelled.
Para a maioria do tribunal, o caso era de pessoas cujas expressões criativas estavam a ser obrigadas a fazer algo. Aqueles que se opuseram à decisão disseram que era um caso de pessoas a tentarem obter bens e serviços no mercado e foi-lhes negado isso. Eram palavras de Lida McLean, professora de Direito. Mas o antigo vice-presidente Mike Pence analisou que isto foi uma vitória de liberdade religiosa.
That strong conservative majority also affirmed the right of every American to live.
Esta forte maioria conservadora afirmou também o direito de todos os americanos viverem, trabalharem e praticarem a sua religião de acordo com a sua consciência.
According to the dictates of their conscience.
Eram palavras de Mike Pence, antigo vice-presidente dos Estados Unidos. O Supremo Tribunal está agora de férias. Voltará a ter audiências mais tarde este ano e, sem dúvida, que isso vai ser seguido atenciosamente pelo público americano.
Às 14h07, Washington DC, a emissão vespertina da Voz da América. E agora é o momento a falarmos de saúde. Após um surto de antraz no Ghana, as autoridades da Nigéria instaram os seus cidadãos a interromper o consumo de peles animais cozidas, uma iguaria também conhecida como pomo no país. A Bárbara Ferreira Santos assina hoje a rubrica dedicada à saúde.
Modeste Oluchuku, nigeriana e mãe de 4 filhos, é uma habilidosa cozinheira doméstica. Na sua lista de compras, sempre contém alimentos feitos de couro ou outras peles. Os locais chamam de pomo, mas Oluchuku diz que reduziu a sua proteína favorita ante o medo da presença de antraz, que eclodiu no norte de Ghana, país que faz fronteira com Togo e Burkina Faso. Especialistas em saúde na Nigéria estão a alertar para o fato do couro bovino poder transportar bactérias potencialmente mortais.
Eu não parei de comer pomo. Ainda estou a usar o pomo, mas nem sempre. Às vezes a carne bovina costumava ser cara, mas o pomo é mais barato. Então tenho que optar pelo pomo.
O antraz é encontrado em animais selvagens e domésticos com cascos. Os seres humanos são geralmente expostos a esta bactéria através do manuseio de animais ou peles de animais. Se não for tratada, pode causar doenças graves e até mesmo a morte. O risco de infecção é alto na Nigéria, onde as peles de animais são uma iguaria cultural. Desde o surto no Gana, o governo nigeriano redobrou os esforços para impedir a entrada da doença, diz a doutora Regina Adulugba, diretora de serviços veterinários da capital federal.
Nós falamos com as autoridades do Gana, então a possibilidade de vir para a Nigéria é muito alta. Precisamos alertar adequadamente as partes envolvidas, os comerciantes de gado, os açougueiros.
Jubril Mohamed, comerciante de couro, diz que a demanda por pomo nos mercados locais começou a desacelerar desde o alerta do governo.
Percebi que as pessoas reduziram a compra do pomo. Acho que nas últimas 3 semanas o patrocínio ficou mais baixo.
Os sintomas mais conhecidos do antraz são tosse leve, febre, dores musculares e problemas pulmonares graves. Embora nenhum caso tenha sido registrado na Nigéria até agora, o Dr. Edik Orji, especialista em saúde pública, pediu cautela.
Certifiquem-se que as pessoas estão totalmente cientes das medidas preventivas que devem tomar. E o mais importante é aconselhá-las a não comerem carne de caça e pomo.
A vacina é a forma mais barata e fácil de prevenir doenças no gado. O governo da Nigéria apela aos agricultores a que vacinem seus animais para evitar que a doença se estabeleça no país.
14 horas e 20 minutos. Foi a Bárbara Ferreira Santos, espaço dedicado à saúde. Hoje é 4 de julho, é o dia da América, é o dia da independência, e vamos convidar Lee Greenwood para cantar God Bless USA.
If tomorrow all the things were gone, I'd work for all my life, and I had to start again with just my children and my wife. I thank my lucky stars to be living here today, 'cause the flag still stands for freedom and they can't take that away. I'm proud to be an American, where at least I know I'm free. And I won't forget the men who died, who gave that right to me. And I gladly stand up next to you and defend her still today, 'cause there ain't no doubt I love this land. God bless the USA. From the lakes of Minnesota to the hills of Tennessee, across the plains of Texas, from sea to shining sea, from Detroit down to Houston and New York to LA, where there's pride in every American heart, and it's time we stand and say. American, where at least I know I'm free. And I won't forget the men who died, who gave that right to me. And I gladly stand up next to you and defend her still today, 'cause there ain't no doubt I love this land. God bless the USA.
Lee Greenwood cantando God Bless USA, 14 horas 23 minutos. A Rússia disse hoje que a Ucrânia atacou a capital do país com pelo menos 5 drones que foram abatidos ou neutralizados eletronicamente. Um dos aeroportos da capital russa teve que ser encerrado durante várias horas. Agências de notícias da Rússia indicaram que 2 drones foram interceptados a cerca de 30 km de Kremlin e um terceiro numa região próxima. Outro drone foi abatido a 40 km a oeste de Moscou, perto de uma base aérea russa. Na Ucrânia, pelo menos 31 pessoas, incluindo 9 crianças, foram feridas num bombardeamento russo à cidade de Pervomaisk, na região de Kharkiv, no nordeste do país. O presidente da Rússia, Vladimir Putin, garantiu hoje a diversos dirigentes asiáticos a estabilidade do seu país na sua primeira presença num fórum internacional, desde que o seu país foi abalado por uma greve. Um motim militar. Putin disse a uma cimeira virtual da Organização de Cooperação de Xangai que o povo russo está consolidado como nunca antes. Violentos combates eclodiram hoje em Omdurman, na parte ocidental do Sudão, e que inclui os arredores da capital, quando o exército tentou cortar as linhas de abastecimento usadas pelas forças de apoio rápido RSF. O exército levou a cabo ataques aéreos e artilharia pesada e registaram-se confrontos em várias áreas de Omdurman. As forças da RSF disseram ter abatido um avião e residentes colocaram nas redes sociais vídeos mostrando um piloto assaltado de paraquedas de outro aparelho. Um cidadão tunisino morreu em confrontos entre residentes imigrantes da África Subsaariana na cidade de Sfax, no sul da Tunísia. Um porta-voz das autoridades informou que três homens de países da África Subsaariana foram presos por suspeita de serem responsáveis pela morte do tunisino. E assim termina a emissão deste 4 de julho, dia da independência dos Estados Unidos, e na sua companhia na sonoplastia, o Nelson Ebert, o Luiz Sahilo na realização, eu sou o Amancio Miguel, nos voltaremos amanhã, continuação de uma ótima noite.
E agora passamos a apresentar um editorial que reflete os pontos de vista do governo dos Estados Unidos. Os americanos comemoram hoje o aniversário 247 da fundação dos Estados Unidos. A 4 de julho de 1776, o Congresso Continental, integrado por 13 governos coloniais norte-americanos, aprovou a redação final da Declaração da Independência. Por esta ação, os então futuros 13 Estados declararam ao mundo a sua independência do Império Britânico. A decisão de romper os laços com a monarquia britânica levou anos para ser tomada e refletiu a crescente frustração dos colonos com a forma como eram governados. Eles se ressentiam do esforço do governo britânico em impor um controlo cada vez mais rígido sobre eles, bem como a imposição de impostos exorbitantes como meio de saldar as enormes dívidas da coroa inglesa. A Declaração da Independência foi o culminar de anos de tentativas cada vez mais beligerantes por parte dos colonos de se livrarem dessas restrições. A Guerra Revolucionária Americana, na verdade, começou um ano antes, em abril de 1775. Quando terminou em 1782, com a vitória dos colonos, o novo país estava finalmente livre para traçar o seu próprio destino, desenvolver a sua indústria, exportar os bens produzidos e fazer comércio fora do país. A economia cresceu, e no início do novo século, os Estados Unidos começaram a ganhar a reputação como uma terra de oportunidades, onde as pessoas podiam começar de novo, fazer fortuna e não ficar em dívida para com ninguém. A América está sempre em movimento, sempre em trabalho, em andamento. Esta é a palavra-chave, uma ideia-chave, uma tónica na vida da nossa nação. Progresso, avanço, criação de possibilidades, cumprimento de promessas. Esta é a história americana, disse o presidente Joe Biden. Mas todos os dias, lembramos que não há nada garantido na nossa democracia, nada garantido no nosso modo de vida. Temos de lutar por isso, defender e ganhar tudo o que temos através do voto, para evoluir e estender o chamado da América para seguir em frente com ousadia e sem medo, continuou o presidente. Este dia nos lembra o que nos uniu há muito tempo, o que ainda nos une e no nosso melhor pelo que lutamos. É nós, o povo. Não é uma frase oca na América. Nós, o povo, fazendo tudo o que podemos para garantir que a ideia da América e a causa da liberdade, da justiça e da igualdade façam mais do que sobreviver às divisões do nosso tempo, mas brilhem como o sol para iluminar o futuro do nosso mundo, concluiu o presidente dos Estados Unidos, Joe Biden. Acabamos de apresentar um editorial que refletiu os pontos de vista do governo dos Estados Unidos.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.